programa Hits de Gestão.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Eu sou o professor Eliseu Alves e está entrando no ar o programa Hits de Gestão de hoje. Esse programa nasce tendo como base difundir os principais conceitos de gestão através de músicas. Isso você já sabe. No programa Hits de Gestão de hoje, vamos falar dos estudos de Hawthorne, né? Estudos de Hawthorne, que dá a base dele é na Escola das Relações Humanas da Administração. E para discutir essa temática, vamos ouvir a música Amigo do Bob Charles, The King. Isso mesmo, Roberto Carlos. No próximo bloco, vamos voltar a essa temática e a gente conversa. Estamos de volta com o programa Hits de Gestão e hoje vamos discutir a Escola das Relações Humanas. Para discutir essa escola das relações humanas ou das humanidades, você tem que dar um passinho anterior. Lembra que ambas as teorias, científica e clássica, que foram as pioneiras da gestão, isso sempre tem que dizer, tem que deixar claro. A teoria clássica, a teoria científica que compõe a escola clássica foram as pioneiras em pensar gestão, tá ok? E ela tinha a visão do homo economicus, ou seja, aquela pessoinha abençoada por Jesus que só fazia algo por dinheiro. O que importava era a grana. Esse profissional aí, ele era a extensão da máquina, pagasse mais, ele fazia mais, entendeu? E nessa escola atual das humanidades é um pouco diferente. Então, quando se pensa em gestão, eu tenho que pensar na transformação que ela deu. Se você lembrar lá, a escola clássica, ela via o humano como uma simples ignição. E a teoria da humanidade, o que ela vê? Ela vê o ser humano como um serzinho com sentimentos, que curte ficar com os miguxos na fábrica, com os miguinhos, que trabalha junto, fica feliz, conversa, fofoca, daí produz mais. Porque a lógica da teoria clássica é o quê? A produtividade, ela estava na máquina. É o termo pau na máquina. Joga mais carvão que ela funciona e rende mais. Essa teoria aqui não. Não. Os humaninhos gostam de ficar em equipe. Conversar. Lembra que quando você está curtindo o momento, ele passa muito rápido? Essa é a lógica. Vamos lá, então. Para a escola clássica, o homem seria motivado exclusivamente pela busca do dinheiro e pelas recompensas materiais e salariais do trabalho. Contudo, em 1927, um rapazola chamado Elton Mayo, que era um sociólogo australiano, coordenou uma pesquisa para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que ficou conhecida como Experiência de Hawthorne. Parece coisa de ET, tá ligado? Tipo, experiência da Área 51, assim. Que é, como eu disse, a base da Escola das Humanidades. Vamos ver algumas diferenças conceituais dessas escolas, tá? Das teorias. Primeiro, lá, a teoria clássica trata a organização como máquina. Já na teoria das relações humanas, trata a organização como um grupo de pessoas. Na teoria clássica, é enfatizado as tarefas ou a tecnologia. Já nas relações humanas, enfatiza as pessoas. A teoria clássica é inspirada em sistemas de engenharia. Vale lembrar que tio Taylor, tio Faiolzinho, né? Desculpa, tio Taylor e tio Ford, eles eram o quê? Engenheiros, entendeu? Já a escola das relações humanas era inspirada por psicólogos. Daí a questão humana. Na teoria clássica, a autoridade era centralizada, já na teoria das relações humanas, é delegação plena de autoridade. Quando eu olho para a teoria clássica, eu vejo que as linhas claras de autoridade, eu vejo de fato no organograma quem manda em quem. Já quando eu vejo a escola das humanidades, eu vejo que há uma certa autonomia do empregado. Na teoria clássica, há uma especialização e competência técnica, que é o diferencial. Já na teoria das relações humanas, eu tenho muito mais a confiança, a abertura para o diálogo. Na teoria clássica, é acentuada a divisão do trabalho. Nas relações humanas, há uma ênfase nas relações humanas entre as pessoas, ou seja, pessoinhas que estão juntas, convivendo em harmonia ou não. Mas o fato é que há essa questão humana que não pode ser o que? Ignorada. Na teoria clássica, há confiança nas regras e nos regulamentos. Nas relações humanas, não. Há confiança nas pessoas. Na teoria clássica, por fim, há uma clara separação entre linha e stuff. Já quando eu penso na teoria das relações humanas, da escola das humanidades, eu vejo que é uma dinâmica muito mais grupal e interpessoal. O Elton Maio, vamos lá, conheça um pouquinho desse rapazinho aí. Australiano, radicado nos States, George Elton Maio, nasceu no ano de 1880 e faleceu, em 1949. Ele foi um sociólogo, psicólogo e pesquisador das organizações. É reconhecido mundialmente como um grande estudioso da sociologia e um dos principais teóricos da sociologia industrial nos States. Sua principal contribuição à ciência da administração foram descobertas nos estudos de Hawthorne, pois ele apresentou a importância do fator humano, especialmente do meio social nas relações entre patrões e empregados. E nessa pegada humana que trazemos a música Amigo do Roberto Carlos. E aproveitando, nesse momento, para mandar um grande abraço ao meu amigo de fé, meu irmão camarada Renan Figueiredo de Freitas, meu brodaço. Um abraço para você, meu amigo. Não tenho te visto tanto quanto eu queria, mas fica esse abraço para você aí. Essa música Amigo, ela foi lançada no álbum Roberto Carlos, no álbum de 1977. Esse álbum vendeu mais de 2 milhões de cópias no Brasil e é considerado o álbum mais vendido do rei. A música é que abre o disco e é uma composição em conjunto com o seu BFF, ou Best Friend Forever, Erasmo Carlos. Então, o que eu pensei? Essa música, ela vai tratar da relação. Ela trata da questão humana. Nós precisamos de amigos. E o amigo, de fato, é aquele que se preocupa com você, que está com você em momentos bons e ruins, com quem você divide experiências. Ó, amigo, experiência de Hawthorne. Durante a música, preste atenção e anote essas frases. São quatro frases que eu peço que você anote para depois a gente fazer o link para com a teoria. 1. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. É horrível o imitar do Roberto Carlos, mas enfim. Tem gente que imita ele muito bem, eu não consigo imitar ele. É triste, eu vou até desistir. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada ou vulgo quebrada, mano, tamo junto, sacou? Amigo, você é o mais certo das horas incertas. E 4, a última frase é: me dá certeza que eu nunca estive sozinho. Quando eu olho a gestão por uma perspectiva mecanicista, eu tenho o ser humano sozinho. Ele é um ser que não é social, ele é um ser econômico, ele é um ser motivado pela grana, ele é um ser que ele é a ignição, ele faz parte da máquina. Então, essa teoria das humanidades, ela tem essa visão ao contrário, ela é a crítica após essa gestão. Beleza? Então, no intervalito que vai ter agora, Após o intervalo, na volta, vamos descobrir o que essas frases têm a ver com a escola das humanidades. Já voltamos, aguenta um pouco aí.
Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém pra ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer.
Está de volta o programa Hit de Gestão de hoje e vamos falar de Escola das Humanidades, em especial o experimento de Hawthorne, tá? E para discutir essa temática, ouvimos a música Amigo do Roberto Carlos. Vamos falar um pouquinho agora dessa escola. Essa escola, ela veio após a escola clássica. Então ela nasceu da crítica à escola clássica, em especial a crítica no tocante às relações humanas, que para a teoria clássica é ignorada, não era o foco naquele momento. Então essa teoria vai fazer esse resgate, tá? A escola das humanidades teve sua base nos estudos de Hawthorne, de Elton Mayo e outros pesquisadores. Isso é importante, não é? O Elton Mayo, ele foi um dos pesquisadores, o mais importante, o mais badaladinho assim. Mas não estava sozinho, tá, gente? E via toda uma equipe de pesquisadores com ele. Não era ele. Ele é o frente, ele é o frontman, mas havia toda uma equipe de pesquisadores. A experiência de Hawthorne foi realizada em 1927 pelo Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos. em uma fábrica de Western Electric, da Western Electric, uma empresa chamada Western Electric Company, situada em Chicago, no bairro de Hawthorne. Então, Hawthorne não é o nome da fábrica. Uma galera acha que o nome da fábrica era Hawthorne. Não, 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 não. Hawthorne é o bairro de Chicago, onde ficava a fábrica da Western Electric Company. E sua finalidade do estudo, né, era determinar a relação entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários, medida através da produção, e se estendeu à fadiga, acidentes de trabalho, rotatividade de pessoal, turnover, né, e ao efeito das condições de trabalho sobre a produtividade do pessoal. Isso é muito importante. Uma galera acha que o Elton Maia falou, vamos fazer, galerinha, uma pesquisinha sobre pessoas. Não, 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 não. A questão da relação entre as pessoas, a organização informal, a fofoca, isso veio dos estudos. Apareceu nos estudos. Não era algo que já havia em mente. Não se conhecia essa forma informal de organização. Até porque você vai lembrar que a organização mecânica, ela é totalmente formalista, com regras, com regimentos, com uma estrutura rígida. Então era isso que tinha para a época. E era isso que ele queria observar. Ele queria olhar a questão física, a questão da luminosidade, a questão do humano em interação com as máquinas no seu ambiente de trabalho. Então não era uma pesquisa que era assim, ai meu Deus do céu, vamos lá ver como que funciona as pessoas em conjunto, em comunhão, conversando no almoço. Não, não. Esse não era o foco, tá? E assim, essa pesquisa, ela teve 4 fases. Por que só 4? Na última, diz que não tinha mais tutu, não tinha mais graninha e foi descontinuada. Mas eu falo pra vocês que essa pesquisa marcou a forma de fazer gestão no mundo. Hoje você vai encontrar ranços ou traços dela na gestão moderna, na gestão atual. Ela é uma forma de você vivenciar a gestão. Vamos lá, então? Let it go, let it go, let it go. Fase 1. Na fase 1 da experiência de Hawthorne, um fator curioso e inesperado apareceu. O fator psicológico. Significava que, em condições de alta iluminação, era esperado que os trabalhadores produzissem mais, o que foi comprovado pelo experimento. Entretanto, contudo, todavia, quando as luzes foram diminuídas, o que era esperado não aconteceu, pois mesmo com menor acuidade visual, os trabalhadores se sentiam na obrigação de produzir mais. Assim, foi comprovada a preponderância do fator psicológico frente aos fatores fisiológicos. É muito uma questão mental, da psico, do que uma coisa física. Acreditando que esse seria inoportuno para as organizações, Elton Maia continuou os estudos com o objetivo de isolar esse novo fator da produtividade de organização. Funciona assim, então? Pesquisa, você sabe, é fazer hipótese. A hipótese era, quando tem uma luz boa, bacaninha, iluminado, show de bola, as pessoas produzem mais. Se eu abaixar a luz, elas produzem menos. Só que, hello, não foi o que aconteceu. Aconteceu que mesmo com a luz menos intensa, mais escurinho, as pessoas mantiveram a produção. Por quê? Se tinha um dever, tinha mesmo demitido, enfim, N fatores psicológicos e não fatores físicos. Porque se você pensar, a questão física, você observar algo no escuro ou com uma luz muito baixa, vai cansar a sua vista. Então aqui o psicológico, ele saltou. Então o Maio e os brotherzinhos dele fez o quê? Vamos separar essa variação, essa variante, e vamos trabalhar sobre ela. Daí temos o quê? A segunda fase da experiência de Hawthorne. Na segunda fase da experiência de Hawthorne, foi criado um grupo experimental com 6 moças. 5 montavam os relés de telefone e uma fornecia as peças para abastecer o trabalho. A sala da experiência era separada por uma divisão de madeira. O equipamento de trabalho era idêntico ao utilizado no departamento, apenas incluindo um plano inclinado com um contador de peças que marcava a produção em fita perfurada. A produção foi o índice de comparação entre o grupo experimental e o grupo de controle, um grupo real de trabalhadores com as mesmas condições de trabalho escolhido para que se pudesse ter uma referência de comparação. Então, 2 grupos, o grupo experimental e o grupo de controle. O grupo experimental tinha um supervisor, como no grupo de controle, e um observador que permanecia na sala e observava o trabalho, assegurando o espírito de cooperação das moças. As moçoilas, as meninas desse grupo, foram convidadas para participar da pesquisa e esclarecidas quanto dos seus objetivos. 2 pontos. Determinar o efeito de certas mudanças nas condições de trabalho. Eram informadas a respeito dos resultados e as modificações eram antes submetidas à sua aprovação. Insistia-se para que trabalhassem dentro do normal e que ficasse à vontade no trabalho. A pesquisa no grupo experimental foi dividida em 12 etapas para observar sua produção. Podemos concluir, portanto, que em uma supervisão mais branda motivava a produtividade, um ambiente mais amistoso e sem pressões, no qual a conversa era permitida, aumentava a satisfação do trabalho. Amizades eram criadas, fazendo com que os funcionários se tornassem uma equipe. O grupo desenvolveu objetivos comuns, como o aumentar do ritmo da produção, embora isso não fosse solicitado. Então ali rolou amizade, tipo o match, ficaram amiguinhos, criou-se essas relações. E essa relação, ela foi além, começou a criar ali pactos não escritos de trabalhos, como, por exemplo, você aumentar a produção. Ninguém pediu, mas conforme você vai conversando, vai trabalhando, é um ambiente diferenciado. Ok? Na terceira fase, o que tinha? Preocupados com as alterações acontecidas no grupo experimental durante a segunda fase do estudo, os pesquisadores de Hawthorne decidiram deixar de lado a preocupação com as condições físicas do trabalho. Lembre-se que o objetivo inicial era verificar o impacto da iluminação sobre a produtividade. Então, o fato é que o objetivo era físico e passaram a se preocupar com as relações humanas no trabalho. Assim, dessa forma, criaram um programa de entrevistas. A terceira fase de experiência, com o objetivo de ouvir as pessoas acerca do tratamento que recebiam e ouvir sugestões a respeito da empresa. Para a época, foi uma pesquisa muito ousada, considerando que a empresa tinha mais de 40 mil funcionários. Foram entrevistados de 28 a 1930, cerca de 21.126 empregados. O programa de entrevistas revelou a existência da organização informal dos trabalhadores. A ideia do grupo informal indica que os trabalhadores se mantêm unidos e leais ao grupo. Por exemplo, o grupo cria padrões de produção que julgam normais e que não devem ser ultrapassados por nenhum indivíduo para que nenhuma meta mais ousada seja solicitada pela gerência. Por fim, na quarta fase, com os resultados da terceira fase da experiência, uma quarta fase foi necessária para que se pudesse ser analisado o papel da organização informal para os funcionários. Foi inserida uma condição: os salários dos funcionários seriam maiores caso a produção aumentasse. Contudo, observou-se que ao atingir um determinado nível de trabalho, para que novas metas não fossem sugeridas, reduziu-se, parou, vou manter o ritmo, não é ganhar mais, é um ritmo de equipe. E ainda percebeu-se que o grupo pressionava os mais rápidos a estabilizarem sua produção por meio de punições simbólicas. Nota que você vê isso no dia a dia. O negro quer se destacar, quer fazer algo bem feitiço. Opa! O pessoal faz o quê? Não é assim não, deixa pra lá. Não faz. É muito trabalho, não faz isso. Isso a gente consegue discutir até hoje. Infelizmente, a experiência de Hawthorne foi suspensa por motivos financeiros em 1932. Porém, elas foram um marco de transformação no pensamento gerencial. O mundo corporativo nunca mais seria o mesmo ao se provar que os funcionários não poderiam ser tratados apenas como peças de uma engrenagem, e sim que são dotados de necessidades, não apenas as de ordem fisiológicas, mas principalmente de ordem social e psicológica. Daí agora eu faço um breakzinho e volto para finalizarmos esse programa. Vamos lá! Está de volta o programa Hit de Gestão de hoje. Nós falamos da Escola das Humanidades. E para discutir essa temática, ouvimos a música Amigo, do Roberto Carlos. Principais conclusões de Elton Maio. 1. Efeito Hawthorne. A qualidade de tratamento dispensado pela gerência aos trabalhadores influencia fortemente seu desempenho. Bom tratamento por parte da administração, reforçando o sentido do grupo, produz bom desempenho. O efeito positivo da administração sobre o desempenho humano ficou conhecido como efeito Hawthorne, por causa do nome do experimento. Quer dizer o quê? A questão da motivação é muito importante. A educação, a forma de tratamento. Outra conclusão, lealdade ao grupo. O sistema social formado pelos grupos determina o resultado do indivíduo, que pode ser mais leal ao grupo do que à administração. Alguns grupos não atingem mais os níveis de produção esperados para a administração porque há entre seus membros uma espécie de acordo que define a quantidade correta, que é menor, a ser produzida. O efeito Hawthorne não funciona em todos os casos. Então, o pessoal é muito mais leal ao seu departamento, aos miguxos, do que à empresa. Esforço coletivo. Por causa da influência do sistema social sobre o desempenho individual, a administração deve entender o comportamento e fortalecer as relações com os grupos, uma vez que tratar os indivíduos como seres isolados. Então tem que pensar agora em grupo. Repara, a empresa não pensa mais na pessoa, ela pensa no grupo. A responsabilidade da administração é desenvolver as bases para o trabalho em equipe, o autogoverno e a cooperação. Por fim, conceito de autoridade. O supervisor da primeira linha deve ser não um controlador, mas um intermediário entre a administração superior e os grupos de trabalho. O conceito de autoridade deve basear-se não na coerção, mas na cooperação e na coordenação. Estamos chegando ao fim desse programa Hit de Gestão. Se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós na página no Facebook, @ritdegestão. Eu fico por aqui. Espero que tenha essa temática te aberto a mente. E a dica é, comece a observar o externo. Ouviu esse programa, comece a pensar na sua empresa e pensar em alguns preceitos dessas quatro fases que nós enxergamos ainda hoje. Beleza? Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!